Bem, vamos começar porque isto é longo.
Senhoras e senhores deputados, vamos começar como o nosso tarde vai ser longa, acho que é preferível iniciarmos já a discussão dos diversos assuntos que nos trazem aqui hoje, começando pela reunião de mesa e coordenadores. No ponto 1 temos a apreciação do requerimento de reserva de imagem apresentado pelo Dr. Mário Pinto. Conforme falado na última reunião de mesa e coordenadores, foi enviado novo e-mail para o Dr. Mário Pinto, pedindo para ele especificar concretamente o que é que ele entendia como motivo suficientemente real ou concreto para nós, de facto, aceitarmos o pedido dele. Não obtivemos qualquer resposta. Portanto, face a isso, a única resposta que temos é a inicial, em que ele se sentia com a personalidade alterada, penso eu que era assim, na presença de meios de comunicação social. Portanto, eu, na minha opinião, eu acho que não deveríamos realmente aceitar o pedido dele, visto que ele nem sequer se justificou novamente ou apresentou um pedido concreto, fundamentado para isso, mas, senhores deputados, por favor, têm a palavra e podem dizer o que pensam sobre este assunto. Sr. Deputado André Ventura.
Muito breve, Sr. Presidente, só para dizer que concordamos inteiramente com o que disse. Penso que, aliás, isto já foi partilhado por todos os colegas desta comissão. Quando foi a autorização à doutora Carla Silva, tinha ficado claro que era uma autorização excepcional, devido a condições excepcionais, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista pessoal. Acho que isso ficou claro que é por todos os grupos parlamentares. O requerimento tem que ser fundamentado e tem que ter um valor de sustentação jurídica que o salvaguarde. Ora, não só o requerente aqui não tem nenhum valor jurídico que o salvaguarde, como faz questão de não dar essa salvaguarda, e parece que está até, sem fazer nenhum julgamento, cada um usa a linguagem que entende, a forma como responde à Comissão de Inquérito e como envia e-mails para a Comissão de Inquérito, parece que está objetivamente a menorizar ou a, pelo menos a vulgarizar a Comissão de Inquérito. Eu acho que se abrimos um precedente então aqui, este já não é um precedente, este é o mesmo que dizer que todos os que cá vierem podem deixar de ser vistos, qualquer dia gravados, qualquer dia temos que fazer uma ata de quem cá vem e guardar tudo por escrito. Acho que não tem nenhum fundamento, acho que não devemos permitir, penso que é consensual, portanto concordamos com o que o Sr. Presidente referiu.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado queira intervir? Sr. Deputado António Rodrigues.
Só para concordar, Sr. Presidente, eu acho que fomos todos claros na reunião anterior, o pedido que não estava suficientemente sustentado e claro. Não digo e não vou ao ponto de dizer que o Dr. Mário Pinto esteja a gozar com esta comissão de inquérito, não quero ir por aí. Quero, de alguma forma, salvaguardar a forma como vamos encarar a audição, atendendo a que, se o pedido foi de alguma forma também desconexo, que podemos estar a ter mais tarde respostas desconexas. E, portanto, porque se estranho-me profundamente que ele não tenha respondido à insistência da comissão para voltar a fomentar o pedido e, portanto, nesse sentido, serve a precaução que tínhamos levantado na primeira vez que falámos sobre este assunto, no sentido, se não há outra fundamentação, a audição deve correr como todas as outras ocorrem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Boa tarde. Exatamente isso, na última reunião ficou combinado que a Comissão iria insistir novamente com o Dr. Mário Pinto para ele apresentar uma justificação que se enquadrasse com o pedido que fez. Não fez essa justificação, não apresentou, portanto regressamos àquilo que já era uma pré-conclusão de dizer que não. Portanto, apresentar-se aqui em circunstâncias normais.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum deputado queira intervir. Ok, nesse caso concordamos que ele terá que cumprir os requisitos normais de qualquer depoente e votaremos isso no início do plenário, agora antes da audição. Passando ao ponto 2, a discussão sobre a eventual suspensão dos trabalhos da Comissão do período orçamental, penso que neste momento, atendendo que tudo indica que vai haver orçamento, tudo indica que não cairá o Governo, penso que teremos um pouco mais à vontade em termos de timing, então proponho que realmente os trabalhos sejam suspensos de 30 do 10 a 2 do 12, que inclui todo o período orçamental. Penso que estamos todos de acordo. Muito bem. 30/10 a 2/12. É 2/12, pedia 1/12, é feriado, não tinha lógica. Ok. Obviamente que a justificação oficial é apenas para, durante o orçamento, não haver comissões. Passando agora ao ponto 3, análise do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a expedição das cartas rogatórias ou outros meios de cooperação judiciária internacional. Como os senhores deputados já têm, portanto, todos conhecimento, a Procuradoria-Geral da República enviou um parecer com 91 páginas, onde cita, entre outras situações, jurisprudência de diversos países para fundamentar a sua decisão de não fazer o pedido junto a um tribunal. O que eu entendi como presidente da comissão face a essa resposta é que, no fundo, a Procuradoria-Geral da República não está a colaborar com a comissão, porque independentemente de terem ou não ter razão, não ponho essa parte para já em questão, até poderão ter razão, mas o que é facto é que diz concretamente o artigo 13 no número 3, ou melhor, no número 2, as comissões têm direito à coadjuvação das autoridades judiciais, dos órgãos de polícia criminal, das autoridades administrativas, no mesmo termo que os tribunais. Já para não falar do número 1, em que as comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes de investigação das autoridades judiciais, que estas não estejam constitucionalmente reservados. Eu acho que, no mínimo, a Procuradoria-Geral da República poderia ter feito realmente um parecer, fazia seguir o pedido para junto a um tribunal, e era o tribunal, com a sua competência e através de um juiz que ia analisar, obviamente, este pedido, daria essa resposta, se realmente a comissão tem esse poder ou essa prerrogativa ou não. A Procuradoria, ao tomar esta posição, simplesmente cortou imediatamente essa possibilidade, não dando a possibilidade a um tribunal se poder pronunciar sobre o facto. Mais ainda, também chama a atenção que, entretanto, recebemos, posso dizer que recebemos há umas horas atrás, o assento de, portanto, nascimento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e podemos concluir que ele é casado civilmente com Juliana Vilela Drummond Rebelo de Sousa. Portanto, eles são casados de facto. Não é especificado se realmente, aqui ela aparece com um assento de nascimento no Brasil, mas não é especificado em lugar algum se ela tem nacionalidade também portuguesa ou não. Tendo ela nacionalidade portuguesa, então, mais ainda, se aplica a questão de, através de um tribunal, se tentar ouvi-la, não havendo outra possibilidade para isso. E foi, nesse sentido, a minha opinião e o que eu, no fundo, acabei por dizer sobre o caso, porque achei que realmente isto não é só uma questão desta comissão, a questão é que tudo o que está a acontecer aqui, que estamos no fundo a fazer jurisprudência, se vai aplicar a esta e a todas as outras. E à medida que estamos neste momento a fechar as diversas portas de acesso aos poderes de investigação que uma comissão parlamentar de inquérito tem, que atenção, que está constituída na Constituição, estamos simplesmente a limitar não só esta comissão, mas todas as outras que irão ocorrer a partir de agora. Passo a palavra. Sr. Deputado António Rodrigues.
Registro o facto do Sr. Presidente tentar adivinhar sempre a minha vontade de intervir, mas dir-lhe-ei que sim, que intervenho em dois sentidos. O primeiro, para deixar uma crítica ao Presidente da Comissão, uma vez que, atendendo a que recebeu esta informação, desde logo comentou publicamente qual é que era a opinião e não comenta na qualidade de deputado, comenta na qualidade de presidente, sem ter ouvido previamente quer a mesa, quer os, pelo menos os coordenadores dos grupos. E, portanto, isso é matéria que já aconteceu no passado. Nós temos deixado, de alguma forma, que isso fosse acontecendo, mas considero que não é uma prática adequada para o funcionamento da Comissão essa atitude, porque podemos discordar e depois estamos a pôr em causa o próprio Presidente da Comissão, que não o queremos fazer. Quer na questão Nuno Rebelo de Sousa, quer na questão das cartas rogatórias, permita-me dizer o seguinte. Essa confirmação da condição de casado, para este caso, é um pouquinho diferente, porque o Código de Processo Penal nesta matéria também se aplica àqueles que estão e que vivem em união. De facto, aqueles que têm a condição de arguído e os respectivos cônjuges ou companheiros podem recusar-se a prestar, prestar depoimento nesse sentido perante a Comissão de, perante a lei e neste caso perante os tribunais e neste caso também perante a Comissão de Inquérito. A questão, e é nesse sentido que eu compreendo a questão da insistência da mesa, é porque aparentemente os advogados de Nuno Rebelo de Sousa terão dito isso para os jornais, mas nunca o comunicaram à Comissão. E, portanto, nunca invocaram essa circunstância para impedir que, no fundo, ela nunca respondeu a essa situação. E só nesse sentido é que eu considero que a questão ainda pode ser discutida aqui, porque nunca foi colocada, porque, do ponto de vista legal, ela pode se recusar a comentar. E tanto é que gostaríamos muito que ela pudesse vir aqui comentar, porque poderia vir a esclarecer-nos sobre um conjunto de situações. Pelo que, nesta questão, com esta cautela da condição de que ela pode invocar recusar-se a prestar depoimento, insistir novamente, valerá o que vale. Eu julgo que desde o princípio se notou que a senhora não quer pronunciar-se, mas obviamente que se ela não justifica a sua recusa com este fundamento, está sujeita ao crime de desobediência, se for de facto portuguesa. Não, isso não sabemos se ela o é ou não, mas isto para nós é uma não questão. Porque, obviamente, que ela pode a qualquer momento argumentar isso e os advogados de Nuno Rebelo de Sousa já o fizeram. Em relação às cartas rogatórias, eu posso concordar com a posição do Sr. Presidente. Agora, noutra dimensão, porque, naturalmente, a Procuradoria-Geral da República deve dever de colaboração a esta Comissão e isto, como diz, é a criação de um precedente em termos de futuro. E se não fosse assim, e não entendido assim, quando a própria Comissão oficiou diretamente os tribunais brasileiros para que dessem conta dos processos que havia, e os tribunais brasileiros responderam, eles próprios estavam a colaborar com esta Comissão. E diria, neste caso, que a PGR em Portugal foi mais, passa a expressão, papista do que o Papa, pelo que eu insistiria e apresentaria uma posição de protesto ou de desacordo relativamente à posição expressa no parecer do Conselho Consultivo da PGR, insistindo para que a Procuradoria-Geral da República fizesse o seu papel nesta matéria, nomeadamente junto a um tribunal para obter essa mesma declaração. Mas são duas coisas distintas, Sr. Presidente. Uma coisa é concordar com a sua opinião aqui, outra com o deputado Rui Paulo Sousa, outra coisa é assistir à pronúncia do Presidente da Comissão antes da Comissão se ter pronunciado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo mais alguém. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Também muito brevemente, para não perdermos aqui muito tempo. Antes de mais, dizer, apesar de não obstante, penso que não ser necessário, o Presidente de uma Comissão de Inquérito pode dar a sua opinião em todo o momento e, tal como já aconteceu noutros casos, como aconteceu na TAP, como aconteceu noutros, o Presidente da Comissão não está vinculado à opinião da Comissão de Inquérito. Tem a opinião própria, é uma figura própria e, por isso, é designado nos termos do regimento e não é um porta-voz. O Presidente da Comissão de Inquérito não é um porta-voz. É preciso deixar isso claro. O Presidente da Comissão de Inquérito é designado nos termos regimentais como uma função, como o Presidente da Assembleia da República, que é eleito, como outras funções colegiais. Não é um porta-voz da Comissão. Isso seria diferente. Se fosse um porta-voz da Comissão, não deveria falar antes de ser expressa à vontade da Comissão. Não é o caso aqui. Aliás, o Presidente da Comissão deixou claro que estava a falar enquanto Presidente da Comissão e não a expressar a vontade da Comissão. Outra questão é o fundo da matéria. Na minha perspectiva, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República elabora num equívoco, que é, diz duas coisas. Diz que as comissões de inquérito não estão equiparadas às autoridades judiciárias. Isso é um erro, porque está na lei a dizer que é mesmo assim. Portanto, não é uma questão de opinião, é mesmo um erro de análise. Que pode acontecer a qualquer jurista. Quem é jurista sabe isso. Nós às vezes enganamos, outras vezes não. Mas pode acontecer. Porque a lei é clara. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes equivalentes às autoridades judiciárias. Nem diz ao Ministério Público. Diz às autoridades judiciárias, como um todo. Dois, o Conselho Consultivo, talvez sem querer, coloca a Comissão de Inquérito numa posição sem saída óbvia, que é, então se não há equiparação, e se nós não podemos recorrer a uma carta rogatória para contactar com o exterior, então como é que a Comissão de Inquérito faz um contacto com o exterior se ele for preciso? Uma vez que o único instrumento em processo penal que existe é a carta rogatória, por isso é que se chama carta rogatória. Ora, perguntado assim, perguntaríamos ao Conselho Consultivo, então, senhores procuradores, qual é a solução que dão se a Comissão de Inquérito tiver que inquirir alguém ou que resida, ou seja, não português? Ou se essas pessoas estão sempre excluídas do âmbito subjetivo de uma Comissão de Inquérito, o que também não faz sentido, porque a verdade não se cinge a estatutos pessoais. Portanto, há aqui uma questão que é mesmo de fundo, e é um erro. Nós gostamos mais ou menos de dizer assim as palavras, mas é mesmo um erro da análise do Conselho Consultivo, é mesmo um erro jurídico, não há outra hipótese. Mais, O Conselho Consultivo, porque há que distinguir entre a Procuradoria-Geral da República e o seu Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo diz que não há um tratado ou uma convenção entre Portugal e o Brasil. Ora, não só há um tratado de auxílio mútuo em matéria penal, se não me engano é dos mais antigos, que Portugal assinou com o Brasil, como com o Brasil nós temos cooperação em matéria de cumprimento de sentença, execução de sentenças, matéria probatória, inquirição de testemunhas, recolha de dados. É provavelmente dos tratados mais completos, comparando com outros que temos noutras matérias. Portanto, isto não é verdade, pura e simplesmente. E, portanto, aqui chegados, o Sr. Deputado António Rodrigues sugeria uma posição de desacordo, penso eu, pode ser, é um caminho. Evidentemente, temos de ter aqui algum cuidado com a separação de poderes, também era importante ouvir que os outros partidos pensam sobre isto. Agora, quando há um erro, e nós também temos que deixar aqui claro. Sobretudo, isso, Sr. Deputado António Rodrigues, eu penso que é importante neste sentido. Nós não podemos deixar acabar aqui um precedente que diga o Ministério Público nunca enviará cartas rogatórias da Comissão de Inquérito. Mas também não diz como é que se fará o contacto para o exterior a partir de agora numa Comissão de Inquérito, que pode vir a ser necessário, por exemplo, na Santa Casa, onde vamos ter provavelmente questões relacionadas com o Brasil também. Ora, se o Ministério Público não o faz, quem é que o faz? Então, Sr. Presidente, só para terminar, também para não me alongar muito, fica a questão, que eu acho que não tem base jurídica, mas fica a questão. Poderia a Comissão de Inquérito, equiparada às autoridades judiciárias, emitir uma espécie de notificação rogatória também, uma vez que está equiparada e as autoridades o podem fazer, será que nós podíamos enviar uma carta para o exterior através da Embaixada? Eu penso que não. Não fazia muito sentido do ponto de vista da figura. Mas qual é a outra solução? É nunca o podermos fazer. Se o Ministério Público não o faz e nós também não podemos, então estamos sem solução óbvia. Temos uma solução? Pronto. Muito bem. Então vamos a isso. Obrigado. Era tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Riche, é a palavra.
Era uma proposta. Boa tarde a todos, antes de mais. É uma proposta que vai um bocadinho no sentido desta da última parte final da intervenção do deputado André Ventura. Ou seja, enfim, nós podemos adotar aqui uma postura mais confrontacional ou menos confrontacional em relação ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Tenho algumas dúvidas que tenhamos sucesso nessa demanda, mas em todo caso todas as demandas são justas, se o entendermos avançar com isso. Acho que poderíamos, enfim, discutimos aqui internamente um pouco sobre esta matéria, podíamos adotar aqui uma via alternativa que pode eventualmente ser uma proposta de solução para o caso, que naturalmente terá sempre que ter a colaboração da parte contrária nesta fase, que é o seguinte. O parecer da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Consultivo, o que nos parece é que, no fundo, coloca aqui dois níveis de atuação. Primeiro, não equipara de facto as comissões de inquérito a autoridades judiciárias e, portanto, inibe o recurso à carta rogatória, ou este expediente da carta rogatória. E tem também um enfoque na questão de serem cidadãos, parte do pressuposto que são dois cidadãos estrangeiros e, portanto, não parte de um pressuposto que nós temos neste momento, que é poder admitir que, pelo menos, a Sra. Juliana Drummond seja nacional de Portugal, tenha nacionalidade. Bom, esse é um tema que eu acho que devíamos, achamos que devíamos esclarecer, se é uma cidadã nacional ou não. Quanto ao Samir Assad, parece-me que não há dúvida que não será e, portanto, não terá. Essa é difícil, mas, no fundo, se o tema é a questão da nacionalidade, nós, com a questão da Juliana, podemos tentar uma via intermédia, que é uma das críticas que também é apontada no Conselho, no parecer, é que nós não fazemos os quesitos, ou seja, não fazemos a carta rogatória, fazemos só o pedido, não está lá especificado o que é que nós estamos a perguntar. E a nossa proposta era de estabelecer a carta, ou os termos em que a carta vai ser expedida, ou seja, o que é que queremos que seja respondido, e convocar, neste caso, a nossa rede consular, partindo do pressuposto que a Sra. Dona Juliana Drummond tem nacionalidade portuguesa, convocar a nossa rede consular, seja através do gabinete do PAR, que depois convoca ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para fazer essa interlocução, e convocar a rede consular para que obtenha, junto da Doutora Juliana, a resposta à nossa carta rogatória. Que não seria uma carta rogatória tecnicamente, mas que...
Deixe-me só interromper, só para esclarecer uma questão. É que a questão é que nós já tentámos, através da rede consular, chegar ao contacto com eles. O objetivo principal destas cartas rogatórias é, de facto, as autoridades judiciais brasileiras chegarem ao contacto. Tem meios que nós não temos. Porque nós, através, seja do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja através dos consulados, nós não conseguimos, até agora, contactar, seja de maneira for. Já tentámos tudo isso. Portanto, por aí não chegamos lá.
Mas tentaram só através do envio de uma carta, eventualmente.
Não. Nós não enviámos carta nenhuma. Certo, nós pedimos ao consulado que tentasse...
Eu digo ao consulado.
Ao consulado de São Paulo... Nós pedimos ao consulado de São Paulo que obtivesse os contactos da doutora Juliana Drummond ou do pai das gêmeas, que fizesse diligências suficientes para obter esses contactos, que eles não conseguiram. Portanto, se eles não conseguiram para nos fornecer, também não vão conseguir pendurar garganta nenhuma. Portanto, por aí não vamos, digamos, lá chegar. Porque o objetivo do contacto, que no fundo, o objetivo das cartas rogatórias é conseguir uma colaboração, no fundo, das autoridades brasileiras, no sentido de conseguir contactá-los. Porque é que nós nem sequer chegámos ao ponto de conseguir contactá-los para dizer: estamos a realizar uma comissão de inquérito e queríamos que estivessem presentes como depoentes para responder a algumas questões. Portanto, nós nem sequer conseguimos chegar aí. Portanto, ainda estamos numa fase onde não conseguimos contactá-los. Daí, o objetivo base das cartas rogatórias é esse.
A questão é, nós vamos ter a suspensão dos trabalhos agora durante o mês do período orçamental. Enfim, tentar ainda esta via consular através de uma carta rogatória que enviassem por lá, pedindo a colaboração do consulado em São Paulo, presumo eu, no fundo, para obter, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a resposta a esta carta rogatória, entre aspas, que iria ser produzida pela Comissão de Inquérito. Tentando ainda não avançar com esta postura mais confrontacional com o Procurador-Geral da República. Se conseguíssemos ter sucesso nisso, ótimo, está resolvido. Se não, vamos ter que avaliar como é que faremos no futuro. Ou seja, era uma solução de meio termo para não reagirmos ainda do ponto de vista daquilo que é o parecer e tentar obter, eficazmente, esperemos nós, uma resposta através da rede consular, porque o cidadão nacional está vinculado também ao dever de colaboração com os órgãos de soberania do seu país. E, portanto, era nessa lógica que nós íamos enviar esta carta rogatória pedindo a colaboração do cidadão nacional, mesmo estando residente no estrangeiro.
Eu não sei se não há, mas não tenho a certeza. Não sei se não há nenhum precedente, nenhuma comissão de inquérito de contacto com o exterior e que, através de que instrumento foi feito. Eu acho que merecia uma análise pelos serviços sobre se isto já aconteceu. Eu suspeito que noutra comissão de inquérito, nomeadamente nos casos financeiros, houve contacto com o exterior. E era interessante ver através de que instrumento foi feito, se foi feito diretamente pela Comissão com uma carta rogatória ou se o Ministério Público, nesse caso, deu vazão à coisa. Acho que podia ser uma análise interessante e que podia servir para a nossa análise também.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Estava só aqui a esclarecer uma dúvida. Também há aqui uma hipótese, se calhar não encontro tudo o que aqui foi já falado, não sei até quanto é que seria viável ou não, mas, por exemplo, então a Comissão fazer a espécie de carta rogatória, visto que já antes obtivemos a colaboração das autoridades brasileiras, tentar diretamente, nem que seja através do consulado português lá, entregar a carta diretamente a um tribunal brasileiro e ver a resposta que íamos obter relativamente a isso. Acho que é assim, o que é facto é que já contactámos antes e obtivemos a resposta da parte do Tribunal Brasileiro, até com bastante rapidez, respondendo no espaço de uma semana. Portanto, podemos eventualmente emitir nós essa tal carta, fazer chegar através da rede consular ao tribunal de São Paulo, penso que é onde eles residem, e vemos a resposta que é dada. É uma sugestão que fica aqui.
Só fazer uma pergunta, Sr. Presidente. Quando se tentou contactar com a senhora a Juliana Drummond, enviou-se e-mail para os endereços que nós tínhamos dela, sem qualquer tipo de resposta, sem qualquer tipo de reação. Eu só estou a tentar encontrar soluções para tentar obviar...
E já agora pedimos tanto ao marido, que agora sabemos que é marido, foi pedido aqui, como foi pedido aos advogados, se forneciam o contacto, okay, e eles recusaram-se todos.
Os advogados também? Aqueles mesmos que fizeram declarações públicas em como ela não viria porque vivia com o arguido. É uma última instância apenas para obviar a trabalhos da Comissão, se não nenhum destes mecanismos pudesse ser assumido, é a Comissão assumir, temos essa prova que ela é cônjuge de arguido e assumir que não a podemos ouvir ou não deveríamos ouvir porque, pelo Código de Processo Penal, ela pode-se recusar a ouvir, só para tirar esta pessoa da listagem. Em relação ao marido da mãe, ou ao pai das gêmeas, julgo que ele vive neste momento em morada incerta por força de uma diferença de 70 milhões de euros perante o fisco brasileiro, ao que diziam os jornais, portanto não quer sequer ser notificado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, Eu até acredito que o mais certo é nenhuma das nossas diligências e ter sucesso. A questão aqui é que, se nós desistirmos realmente de tentar todos os meios, estamos realmente a abrir aqui um precedente. Eu acho que é isso que nos deve manter neste rumo e tentar usar todos os meios mesmo, incluindo quando tentam evitar que façamos esse tipo de opções, porque senão corremos o risco de estar a condicionar todas as comissões a seguir. Por isso mesmo, que não conseguimos...
Subscrevo aquilo que o deputado André Ventura disse, isto se... São precedentes, para, por exemplo, para a Comissão Parlamentar de Inquérito da Santa Casa.
Precisamente. Portanto, então, o que eu ia pedir, se calhar, nesse sentido, é agora vamos também ter realmente algum período, com mais tempo, que os grupos parlamentares tentassem realmente pensar numa solução ou uma sugestão que queiram fazer dentro do que nós, do que foi falado hoje aqui em mesa e coordenadoras. Até pode ser por e-mail enviar essas sugestões. Ainda vamos ter, pelo menos, durante este mês, mais algumas audições e tentar numa próxima mesa e coordenadoras, se houver alguma ideia, Sr. Deputado.
Não obstante todos os meios que possam surgir, eu faria uma insistência para a Procuradoria-Geral da República, dizendo que a Comissão, não concordando com as conclusões do Conselho Consultivo, não sei se o superceder estava homologado ou não, não me lembro agora, se não está homologado, portanto, não estamos a ferir a integridade do Ministério Público relativamente a esta matéria, pedindo ao Ministério Público que, junto de um tribunal português, fizesse o seu trabalho, enviando uma carta rogatória para os tribunais brasileiros para que aí notificasse quem nós queremos notificar no Brasil.
Muito bem, se estiverem todos de acordo com essa opção, Sr. Deputado.
É apenas para reforçar isso. Para reforçar isso, é que nós temos de ter aqui muito cuidado com o precedente que vamos criar. E deixamos claro, não sei se necessariamente dizer que não concordamos, mas é que o Ministério Público, pelo menos, deve receber desta comissão de inquérito o seguinte: muito bem, vocês entendem que não se podem emitir cartas rogatórias desta forma. Então qual é a solução? Porque eles não dão a solução. Dizem só que não podemos, não estamos equiparados e não há tratado. Nós sabemos que há tratado, que há acordo nas várias matérias entre Portugal e o Brasil e que a lei é clara na equiparação. Mas mesmo entendendo que não, então qual é a solução que dão? Portanto, eu acho que nós devemos dar um passo à frente e contactar diretamente, como se fosse uma carta rogatória, como estavam dizendo, não sendo formalmente, porque na verdade sem a homologação judicial não é uma carta rogatória, mas sendo rogatória no sentido em que vem de uma autoridade, portanto, ela vem do poder também de império de uma comissão de inquérito, é uma carta rogatória, digamos, imaterialmente. Portanto, eu acho que devemos avançar por aí. Caso contrário, nós ficamos atolados aqui numa situação que é qualquer próxima comissão de inquérito que tenha que passar por isto, de bom, mas há um parceiro ali atrás que não permite fazer cartas rogatórias. Quando, na verdade, nada na lei nos obriga a ter que passar por nenhuma entidade para fazer, porque somos equiparados precisamente às estruturas judiciárias, às autoridades judiciárias. Se uma das autoridades judiciárias diz que então não colabora, nós só temos duas hipóteses. Ou é a postura mais confrontacional, como dizia o Sr. Deputado, que não é, penso, positivo para a separação de poderes, mas, enfim, temos que avaliar. Ou então é nós. A melhor forma de fazermos isto de forma equilibrada é, muito bem, então os senhores não querem colaborar, nós vamos contactar diretamente através das vias consulares. Evidentemente que há o risco da própria via consular dizer assim, nós não cooperamos com a comissão de inquérito. Não creio que o vão fazer, porque já não o fizeram no passado, temos provas disso. E do ponto de vista do precedente que criamos, é a imagem que temos à autoridade e a podemos usar quando queremos e de forma ponderada, mas quando queremos. O resto é ficarmos atolados num sistema de recursos aqui agora que nos pode prejudicar e, mais do que isso, à próxima comissão de inquérito que virá depois desta. Portanto, eu acho que esta era uma boa solução que o deputado António Rodrigues estava a sugerir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, ia, Sr. Deputado.
Só para... Enfim, nós temos terça-feira também audições aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Se calhar era o tempo necessário para vermos nos serviços como é que foi o modus operandi noutras situações similares. Pronto. Até lá, eu acho que podíamos convencionar que cada um dos grupos parlamentares começava a trabalhar nos seus quesitos, portanto, para colocar na carta rogatória, e iríamos produzi-la a seu tempo e iríamos convocar a rede consular. Colabora ou não colabora, depois logo se vê se temos uma postura mais confrontacional ou não. Acho que podíamos, temos aqui algum tempo ainda para tratar dessa matéria.
Aparentemente, só agora para a informação dos senhores deputados, já aconteceu uma única vez, numa comissão de inquérito, em que o presidente da comissão de inquérito, na altura, enviou para o Procurador-Geral do Luxemburgo um pedido de informação relativo a uma situação e que aparentemente teve resposta. Sim, enviou diretamente. Não era para chamar, mas sim, mas no fundo, nós também o queremos, no fundo, é um contacto. No fundo, o que queremos é saber a maneira de contactar com as pessoas, que até agora não conseguimos. Mas houve imediatamente colaboração. O que eu acho é que podíamos avançar, se calhar, nos dois sentidos. O Sr. Deputado António Rodrigues, se calhar o grupo do PSD poderia preparar a resposta ao Ministério Público, já que sugeriu, pronto. Temos de dividir o trabalho. Pronto, e entretanto ia pedir ao grupo parlamentar do Chega e do PS, que têm trabalhado em conjunto, como todos sabemos, apesar não oficialmente, não é? Para prepararem a questão de uma possível carta rogatória para enviar para as autoridades brasileiras. Senhores deputados, vamos concentrar. Sr. Deputado António Rodrigues, temos que contar com a colaboração do grupo parlamentar do PSD. Obviamente não tem que fazer tudo, mas fazer um esboço e depois circulará para todos os grupos. Vamos lá, pronto. E pedi ao PS e Partido Chega para fazerem a parte do que diz respeito ao envio direto entre as autoridades brasileiras. Senhores deputados, por favor, em relação às autoridades brasileiras, depois circularia por todos os grupos parlamentares, obviamente, para darem a sua opinião, e durante a semana que vem vamos tentar, numa próxima mesa e coordenador, chegar a conclusões relativamente a este assunto. Penso que podemos passar então ao quarto assunto, que é a discussão sobre a interposição de recurso pela doutora Daniela Martins na ação para a intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias. Este ponto foi pedido pelo Sr. Deputado António Rodrigues. Dou-lhe a palavra. O quarto ponto, a interpretação do recurso pela doutora Daniela Martins, como pediram, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu julgo que na última reunião, porque fomos avisados em direto do acontecimento, que ficou. Há duas coisas que para mim são claras. Primeiro, não compete a esta Comissão Parlamentar de Inquérito pronunciar-se nessa matéria, porque não é ela a responsável pela designação do nome da Comissão, mas é seguramente ao Parlamento Português, dentro dos seus poderes e da sua independência, que cumpre. E, portanto, há duas questões que são relevantes para mim. Primeira, nós devemos responder. Segunda, fazer com que o Parlamento responda em tempo oportuno, deixando muito claro a sua autonomia e que dali não resulta qualquer tipo de violação da privacidade ou qualquer tipo de ofensa, nem se pretendeu nunca relativamente a esta matéria. Trata-se da independência do Parlamento, que é intolerável que alguém, um terceiro, venha pôr o Parlamento judicialmente em causa por força de uma denominação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que ainda para mais não fere ninguém. E, portanto, acho que a posição do Parlamento tem que ser firme, não é a Comissão que deve ser, mas deve ser transmitida ao Gabinete do Presidente da Assembleia da República ou à Conferência de Líderes para que assuma uma posição, mas obviamente tem que ser quem formalmente pelo Parlamento responde a este tipo de questões, que será através do PAR, e que seja firme e duro, quer na questão da independência do Parlamento, quer na questão intolerável da interferência do nome de uma designação, de uma comissão parlamentar. Que não gostem é uma questão. Eu poderia dizer mais, até, se o que é invocado é a questão da privacidade, da intimidade das gêmeas, que nunca esteve em causa, então deveríamos nós próprios pôr em tribunal a mãe das gêmeas, que alimenta nas redes sociais páginas inteiras com fotografias das próprias gêmeas, todos os dias, e desde que elas nasceram. E, portanto, eu acho que aqui temos que ser duros e verdadeiramente firmes nesta matéria, porque estão a interferir com aquilo que é a autonomia do órgão de soberania para a Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Palma Bach, só perguntar, portanto, se bem entendi, nós a nível da Comissão até pedi o seu serviço a emitir essa resposta, que seria para o PAR. Pronto, e o PAR então é que ficaria incumbido de dar a resposta final, felizmente, a esse assunto. Obrigado. Claro, precisamente. Sr. Deputado Paulo Moas, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade é quase mais uma questão. Salvo erro, o recurso que foi apresentado e que fomos notificados é um recurso de uma sentença que julgou os tribunais administrativos incompetentes para a ação. Portanto, nós ao responder ao recurso, terá que ser sobre esse objeto. Sobre o objeto da questão da competência dos tribunais e não sobre a ação propriamente dita. Sobre isso teríamos que ser, numa outra altura, notificados, citados para poder responder. Portanto, acho que nesta fase a única questão que está em causa é, enfim, se achamos que os tribunais administrativos deveriam ser competentes ou não para analisar esta matéria. Pessoalmente parece-me irrelevante e desnecessário que, enfim, que o Parlamento se pronuncie sobre isso, a não ser eventualmente com uma alteração legislativa para clarificar a matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, é um facto que o Sr. Deputado acabou de dizer, mas também não impede realmente da Comissão ter um posicionamento sobre toda esta situação, transmiti-lo ao PAR e o PAR entenderá depois o que deve responder ou se deve responder ou não o que fazer e pelo menos, porque volto a frisar, nunca, é preciso que os Srs. Deputados não se esqueçam uma coisa, tudo o que está a acontecer... Está a acontecer diversas coisas, nunca aconteceram em anteriores comissões, acaba por criar precedentes e acaba por criar alguma jurisprudência relativamente ao que estamos todos a fazer nesta comissão. Portanto, temos de ter sempre o máximo cuidado e tentar defender, no fundo, sempre a prerrogativa, a independência e a capacidade da comissão de inquérito, de tanto esta como as forças continuarem a existir e a fazer o seu trabalho com o máximo de independência e autonomia, que aliás o próprio regime jurídico nos dá essa autonomia e a própria Constituição assim o quis. Doutora Inês estava a sugerir que também, em vez de fazermos uma comunicação concreta, podemos fazer uma tomada de posição sobre esta matéria, ou seja, tomarmos conhecimento disto que recebemos e a posição da Comissão relativamente a isso. No fundo é esta, esta e esta, dentro do que estivemos a falar, no fundo, em vez de estar a dizer o que é que ele deve ou não responder, é a nossa tomada de posição como Comissão e ele fará o que entender a partir daí. Então ia pedir aos serviços que preparem essa comunicação para depois circular por todos os grupos. Nesse caso vamos então interromper um pouco antes de começarmos então a nossa reunião de plenário e audição. Obrigado.